Cumprimento o Almacir Meirelles de Oliveira, gaúcho lá do Rio Grande, que é vice-presidente da COBAP. Esse ataque final foi para ele entender. Estou falando como Galdeg lá. Mas vamos passar a palavra agora para o nosso querido amigo Pedro Hamilton Brasil, Sindipesca de Manaus. O Pedro me encontrou aqui nos corredores e já me atacou. Disse: para aí, senador. Tem que falar contigo. Ele e mais dois companheiros. Depois de uma conversa rápida, eu convidei ele para estar aqui hoje e dar um depoimento sobre a questão específica do defeso. Está com a palavra o Pedro.
Primeiro, meu bom dia a todos e todas. Para nós, pescadores do Amazonas, é uma honra estar fazendo parte dessa audiência pública, né? Especialmente aqui o nosso companheiro Paim, que eu sou um fã da TV Senado, para a gente que o Paim tem feito uma defesa muito grande a nós de movimentos sociais, a nós que muitas das vezes somos discriminados por ser pescador. E em nome disso, eu quero aqui parabenizar a companheira Lília, que fez do Diese uma causa que nós realmente ainda não estamos ainda lá incluído. Muitos depoimentos, conhecimento ainda o país pode ter a nós pescadores. Então, a nossa procura aqui, pedindo o apoio desta casa, que é nossa, casa da democracia, e que nós, como foi citado, a gente pode ter uma cultura de faculdade, mas nós temos uma cultura de preservar o meio ambiente. Se a gente não preservar o meio ambiente, pode ser doutor, mas ele vai morrer sufocado com a camada de ozônio aí. Né? Então nós, como disse também o companheiro Lula, eu posso não ter um diploma, mas hoje eu estou recebendo meu primeiro como presidente da República. Então nós pescadores somos um povo humilde, mas nós fomos reconhecidos como trabalhador da pesca a partir de 2003, através da lei 10.799, né? Então nós hoje, como também já foi falado aqui, nós não recebemos um seguro-desemprego, mas a lei diz que nós somos trabalhadores da pesca, né? Nós não temos um patrão, não temos direito ao saque do PIS e não temos direito ao FGTS. Mesmo assim, dizem que nós somos trabalhadores da pesca. Hoje, nós sobrevivemos lá na nossa região da Amazônia com 4 salários mínimos, que vai do dia 15 de novembro a 15 de março, onde nós somos proibidos de buscar o nosso sustento nos rios para receber um salário mensal, né? E hoje nós estamos sendo prejudicados, como aqui já foi falado, todas as categorias, né, de trabalhadores em geral, nessa PEC 664 e 665, que muda todo um contexto previdenciário. Hoje nós contribuímos como segurado especial, uma vez por ano. Né? Querem tirar do Ministério do Trabalho a habilitação do pescador para o INSS, onde nós teremos que contribuir mensal. Lá na nossa região, já foi falado, o INSS falou para nós, nós teríamos que pagar R$40. Mas, mais arbitrariamente, nós não podemos mais adoecer. Porque se o pescador adoecer, ele perde o direito do seguro defeso, porque ele vai receber auxílio-doença, então não pode acumular dois benefícios. Aí, como é que fica? A gente vai optar pelo auxílio-doença ou seguro-defeso?
Então, você me falou também do Bolsa Família.
Positivo. Bolsa Família, o pescador já perdeu esse direito. Já no Amazonas foram cancelados milhares de cartão Bolsa Família. Quer dizer, o pescador também perde esse direito, porque o seguro, como foi falado aqui, não, o seguro de desemprego é um benefício social. Então nós estamos sendo enganados, né, imaginando que nós somos trabalhadores da pesca e não recebemos, que aqui falaram até que era esmola social, e que nós não queremos viver de esmola social. Nós queremos ser respeitados como trabalhador, igualmente a todos. Então, essa questão, nós também estamos aqui na questão, né, de pedir que possa realmente ajudar, não só nós pescadores, mas do âmbito, todos os trabalhadores do Brasil, que essa casa representa não só o Amazonas, que é o norte, mas representa o país que, onde chega Rio Grande do Sul, que é a região sul. Então, nós esperamos, né, temos a esperança que, apesar que eu digo assim, da infelicidade do governo, que nós fomos para a rua e apoiamos, né, por acreditar que esse governo do Partido dos Trabalhadores iria nos defender, e que nós não estamos aqui arrependidos de ter votado, não, porque nós temos aqui senadores que é do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos que estão, está entendendo, interessados de defender a classe trabalhadora, independentemente de bandeira política. O que nós queremos aqui é que a democracia seja realmente feita, né? Então nós já temos a esperança que a presidenta Dilma, com certeza, né, já pegou várias pressões aí, eu acho que a pressão dela está maior que a minha, né, de rever o que o Mercadante fez lá da Casa Civil. Fazer, posso dizer a vocês, ela deve estar passando pelo banzeiro que nós passamos lá, né, na Amazônia, deve estar banzeirando a cabeça dela. Então, que nós esperamos que assim que passe banzeiro, com o grande mestre Paim, com certeza, orientando-a, né, vai fazer um acerto. O que eu quero dizer aqui, companheiros, nós somos pescadores totalmente contra as fraudes. Nós que dependemos de uma canoa, está ali no dia a dia com caniço, uma tarrafa, uma malhadeira, né? Nós somos contra, porque os que estão lá recebendo o seguro, eles não, realmente não são pescadores, são empreendedores. Vão lá com alguns que se dizem representante sindical, sindicalista, negocia, assim como estão negociando com os patrões, né, paga as mensalidades para sacar no final do ano 2.700 de lucro. Então, eles não são pescadores realmente, eles são empreendedores. Agora, eu, como família de pescador, estou aqui, tá entendendo, juntamente com o companheiro Raimundo Santos, que é presidente do Sindicato de Pesca de Iranduba, um guerreiro aqui há mais de 70 anos, né? O companheiro Raimundo Sodré, que é do Sindicato de Pescadores de Manacapuru, nós estamos aqui sim, tá? Unidos contra as fraudes. Por quê? Se acabar o seguro-defeso, que vai ser prejudicado realmente é o pescador. Os que não são, são iguais parlamentares daqui que não representam o trabalhador. É porque eles vão perder apenas o salário, mas a responsabilidade dele, né, daqueles que realmente representam a nossa classe, né, é nos defender. E eu me sinto, companheiro Paim, muito alegre de ter ouvido hoje nesta comissão várias pessoas na questão técnica, mas que antes de ser doutores, tá entendendo, estão aqui sim, vendo que se não defender o trabalhador, volto a afirmar, não adianta ser doutor. Então, graças a Deus nós temos pessoas, está entendendo, unidas com a nossa classe para defender nossos direitos. Então, quero encerrar aqui a minha fala, companheiros, agradecendo mais uma vez ao senador Paim pela oportunidade, tá, que nós estamos tendo aqui nessa Casa do Povo, que é a Audiência Pública nos Direitos Humanos, findando com uma frase do meu avô, que ele dizia: a dignidade de um homem a gente não vende e nem compra, a gente conquista.
Muito bem.
Obrigado.
Muito bem, Pedro Hamilton Brasil, Sindipesca de Manaus, que falou aqui em nome de todos os pescadores do país. Nós vamos para o encerramento, pessoal, porque se nós ampliarmos mais, nós estamos com problema de horário e estão me cutucando no celular porque tem votação em plenário. Até porque eu entendo que aqui não há polêmica, não há divergência. Não há nenhuma divergência. Entendo que é unanimidade. O recado que eu levo para a tribuna do Senado e no diálogo que terei com as instâncias de governo e dos partidos é que nessa reunião, que foi uma discussão técnica e naturalmente política, com o seu viés principalmente social, por unanimidade, todos que usaram a palavra pediram que haja a rejeição das duas MP. Essa é a visão que eu levo do encerramento da nossa audiência. Lembrando a todos que estão presentes, que estão assistindo a TV Senado, que na próxima quinta-feira, 9 horas da manhã, estão convidados para esse debate todas as centrais sindicais, todas as confederações e entidade de caráter nacional da área pública e da área privada. Porque além de nós formatarmos, e vamos formatarmos tranquilamente, 17. E haveremos de ter, não digo sabedoria, mas ter o bom senso na montagem da mesa, e inúmeros sindicalistas falarão do plenário, onde falamos aqui de pé de igualdade. Toninho, queria dar uma contribuição antes que eu encerre, mas quero lembrar, é quinta-feira, 9 horas da manhã. Permita aí, Natoninho. E segunda-feira, nós vamos ter aqui uma audiência pública para discutir a questão dos caminhoneiros em todo o país, a pedido desse setor tão importante, como me disse um caminhoneiro. E foi de Minas Gerais, eu li a cartinha dele no plenário ontem, muito bonita a cartinha. Ele me disse: Paim, caminhão andando, caminhão parado é prejuízo, andando é mais prejuízo. Essa é a situação deles. Eles serão uma reunião no dia 10, junto ao governo federal, e essa audiência pública na segunda há de ajudar na busca de uma redação, de entendimento no pacto que estão fazendo, ou no TAC, né, termo de ajuste de conduta, que está sendo coordenado pelo ministro Miguel Roseto. Toninho.
Senador, só para lembrar dois aspectos que eu esqueci de mencionar na minha fala. O primeiro é que, se o Supremo for analisar do ponto de vista estritamente técnico essas medidas, ele vai declará-las inconstitucional no que diz respeito à forma. As duas MPs, a 4664, em razão do aspecto previdenciário, que não pode regulamentar por medida provisória matéria que tenha sido objeto de emenda à Constituição num determinado período, que é 1995 a 2001. Então, qualquer dispositivo da Constituição que naquele período foi objeto de emenda à Constituição nunca mais poderá ser regulamentado por medida provisória. Pode por projeto de lei. Então, o governo, se quiser, ele pode fazer o projeto de lei. O outro é o artigo 239, parágrafo 3º da Constituição, que estabelece de modo absolutamente claro que o abono anual do PIS é de um salário mínimo. A Constituição é autoaplicável, é clara, não é parcela de um salário mínimo. O abono anual é de um salário mínimo. Significa dizer o seguinte, é por isso que eu pedi a palavra novamente. Se houver esse precedente de se pagar benefício social constitucionalizado com um valor inferior ao salário mínimo, se abre o precedente para que o governo possa encaminhar, alegando dificuldade de caixa, a proposta pedindo para que o benefício previdenciário deixe de ter como piso o salário mínimo, né? Então, isso é um precedente gravíssimo. O texto é absolutamente claro no sentido de que não comporta interpretação diferente, é constitucional. O presidente pode até querer alterar o valor desse abono, mas para isso terá que alterar a Constituição, porque não poderá fazê-lo nem por lei, nem por medida provisória. Esse é um princípio fundamental, porque se nós não descuidarmos dele, daqui a pouco vão dizer: bom, como o abono, que era do salário, né, mínimo, pôde ser uma fração agora do salário mínimo, da Previdência também poderia, ou mesmo da assistência. Então, é um precedente muito grave que não podemos, em hipótese nenhuma, permitir. Isso tem que ter caráter de denúncia, né? No sentido de que está se criando um precedente muito grave a respeito de um princípio que para todos nós é irrenunciável. Então, era só essa observação que eu queria fazer para a gente não deixar de enfatizar isso, o risco que existe em relação à quebra desse princípio do piso, o salário mínimo como piso de benefícios sociais e previdenciários no Brasil.
Obrigado. Muito bem, com essa complementação, nós vamos encerrar a nossa reunião de hoje. E não esqueçam, quinta-feira, 9 horas da manhã, todos estão convidados, usarão da palavra as entidades de caráter nacional, as centrais, confederações, como a ANFIP, por exemplo, que tem uma bela contribuição a dar, e outras entidades. Eu me lembro que a ANFIP foi uma que sempre insistiu comigo, realizou diversas audiências, inclusive aqui, dizendo que essa história da desoneração da folha ia dar confusão. E como deu confusão? Descapitalizou a Previdência, agora quiseram dar um percentual em dobro daquilo que estavam dando em matéria de percentual sobre faturamento para os empregadores, resultou nessa confusão nacional aí com a devolução da própria MP. Então vamos aprofundar o debate na quinta, e na outra quinta vamos ouvir aqui os ministros. Está encerrada a nossa audiência pública. Parabéns a todos vocês.